queria que você falasse sobre a sua trajetória profissional, né? Os primeiros passos, a sua atuação também na área acadêmica, até efetivamente chegar ao cargo de vice-presidente do Desportivo Brasil. Muito obrigado pela atenção.
Claro, obrigado, Bruno. Obrigado a vocês todos da Universidade de Futebol. É um grande parceiro nosso aqui do Desportivo Brasil. Sempre acompanhamos os materiais, sempre acompanhamos todos os colunistas. E é uma ferramenta importante para essa mudança que o futebol brasileiro está tendo, de conceitos, de trabalho e de tudo isso. Quanto à minha trajetória profissional, ela ainda é bastante curta, né? Eu me formei em Direito, eu sou advogado. Porém, eu trabalhava no Odebrecht como estagiário normal, como qualquer outro estagiário de Direito. Eu fui fazer um intercâmbio em Barcelona durante 4-5 meses. E quando eu voltei desse intercâmbio, eu tinha certeza que só o direito não ia bastar para mim. Então, que eu precisava misturar a minha paixão, que sempre foi o futebol. E essa paixão veio em forma de procura de trabalho na área de direito esportivo. Então, eu tive bastante pessoas que me ajudaram, muito, principalmente no começo. Trabalhei em uma agência de marketing esportivo como, até então, estagiário de direito, mas deu 3 meses. O advogado saiu e eles me efetivaram como responsável jurídico. E eu ainda estava no quarto ano da faculdade. Fiquei nessa empresa por mais tempo. Essa empresa, não sei se você lembra, fez aquele projeto do crowdfunding, o primeiro projeto de crowdfunding esportivo no Brasil, que foi com o Wesley no Palmeiras.
Sim.
Teve todo aquele rolo que todo mundo chamou de vaquinha e etc. Que não atingiu o objetivo final, porque tiveram um monte de pontos no meio desse caminho que também não deixaram a gente atingir o objetivo que a gente queria, mas querendo ou não, a gente arrecadou mais de R$1 milhão, que para um projeto inédito foi um dinheiro muito grande do lado do patrocínio. Eu fui o responsável jurídico desse projeto. Logo após esse projeto, eu tive o convite da Traffic como advogado para ir à Traffic. Então eu trabalhei como advogado da Traffic, respondendo não só, cuidando não só da parte jurídica do Desportivo Brasil, mas também da Traffic, obviamente supervisionado e orientado por um diretor jurídico. E eu trabalhei mais ou menos um ano na Traffic. E surgiu a oportunidade e necessidade de uma segunda pessoa no Desportivo Brasil. Talvez pelo meu perfil, que eu sempre quis essa área de gestão e sempre me interessei com isso e sempre soube e quis alguma coisa além do direito. O nome escolhido dentro da Traffic, até dentro do Desportivo Brasil, pelo Rodolfo, que é o presidente, fui eu. Talvez por interesse que eu tinha, eu sempre estava no Desportivo Brasil toda vez. Me importava, ligava de fim de semana para saber quando tinha sido o jogo qualquer aí do Desportivo Brasil contra qualquer clube. Então, talvez por causa desse interesse surgiu essa possibilidade. E desde o primeiro semestre desse ano eu já estou lá. E está sendo uma experiência muito importante, muito legal. Estou como vice-presidente do Desportivo Brasil, o Rodolfo é o presidente. E cuido da parte jurídica do Desportivo Brasil. Eu ainda continuo um tanto quanto vinculado à área jurídica, mas hoje eu divido meu tempo em mais ou menos 80% gestão e 20% jurídico.
Ah, perfeito, Alexandre. No próprio site oficial do Desportivo Brasil, tem uma inscrição, né? O objetivo do projeto é ser um centro de excelência na formação de jovens talentos para o futebol nacional e internacional a partir de alguns métodos avançados de treinamento. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa estrutura de trabalho, como efetivamente você está envolvido com esse grupo de profissionais que atuam tanto na gestão técnica de campo quanto também nessa parte estrutural.
Claro. O Desportivo Brasil, ele tem hoje um grande diferencial, que é a estrutura. A gente não pode passar batido nisso e achar que todo o nosso trabalho só vem da nossa metodologia, só vem da nossa vontade em trabalhar e vontade em formar jogadores. A gente sabe e reconhece e acha importante que grande parte do nosso trabalho começa pela nossa estrutura. Desde o menino que escolhe o Desportivo Brasil pela estrutura até as receitas que a gente tem hoje, por causa da nossa estrutura, que outro clube sem estrutura não vai ter essas receitas. Falando da parte campo, o que reflete diretamente no campo, que obviamente a infraestrutura também reflete em campo, mas talvez não numa forma tão direta, a gente tem uma equipe de profissionais multidisciplinares que é muito integrada. Então a gente tem toda a área de fisiologia, fisioterapia, área médica, a gente tem um médico especialista do esporte, ou seja, ele entende de tudo, ele não é só ortopedista, ele não é só cardiologista, Ele é um cara que faz teste de performance cerebral, enfim, é um cara bastante completo na área de esporte, obviamente além da área do futebol. E todas as áreas trabalham muito juntos. A estrutura do CT é voltada para isso e todas as áreas sabem. Então, agora a gente está em preparação para a Copa São Paulo, por exemplo, a gente já está 3 meses com o calendário definido. Então a gente já sabe quando a gente tem um treino forte, quando a gente tem um treino leve, quando a gente tem um treino com carga reduzida. Tudo isso está definido juntamente com o futebol e parte médica, que a gente chama. Então essas duas partes têm o mesmo peso para a gente. A gente sabe que tem muito clube que o técnico ou o coordenador ou qualquer pessoa faz a programação e a fisiologia, a fisioterapia e todo o resto que corra atrás disso. A gente não, a gente sempre senta junto, a gente tem reuniões praticamente 2 vezes por semana para definir essas coisas e eu... junto com o Rodolfo, a gente sempre faz questão de estar presente nisso. Talvez a gente, obviamente, não saiba as minúcias de uma fisiologia ou as minúcias de um microciclo para preparação de equipes, mas, obviamente, a gente, com uma visão geral, a gente consegue contribuir e também supervisionar tudo isso. Da parte de infraestrutura, hoje a gente tem uma gerente administrativa que cuida do nosso CT. Ou seja, ela cuida desde a qualidade dos nossos campos, que é um grande diferencial para a gente também, até a cozinha, que quantas pessoas comem, o que elas comem, contato com a nutricionista, e essa nutricionista também faz parte dessa equipe multidisciplinar. Os meninos estão acima do percentual de gordura desejável. A gente tem um chamado prato feito, ou seja, eles chegam e o prato dele está feito, eles não vão se servir, porque se eles servirem, eles vão acabar exagerando, eles não estão nesse momento, enfim. Então, tudo isso a gente tem, e a nossa infraestrutura, desde separação de quartos, área de lazer, eventos de lazer para os atletas, tudo isso é coordenado pela gerência administrativa, que se chama Kelly, e de uma forma integrada com a gente. E, novamente, tudo o que acontece no CT, desde a contratação da auxiliar de limpeza até a contratação do coordenador técnico, passa pela gente em conjunto com os responsáveis dessas outras áreas. Então a gente sempre está supervisionando, avaliando e coordenando todo o CT, seja ele na forma de futebol, né, na forma técnica do CT ou na forma de infraestrutura. Então tudo isso a gente está completamente envolvido, a gente troca muitas informações e nada sai sem passar pela gente, mas o que a gente fica feliz é que muita coisa que é decidida antes de ser comunicada a gente é exatamente a mesma coisa, ou às vezes até ideias melhores do que a gente decidiria sozinho. Então está muito integrado, todo mundo fala a mesma língua. Isso reflete diretamente no campo de uma maneira bem forte, uma maneira bem que salta aos olhos.
Não tenho dúvida disso, Alexandre. Você citou esse trabalho inter e multidisciplinar realizado no Desportivo Brasil. Eu queria saber sobre o acompanhamento escolar desses atletas. Existe também um amparo da Academia Traffic nesse sentido? Como é que é a relação também com esse sistema educacional dos jovens atletas?
Existe um total cuidado especial com a escola dos atletas. Os atletas estudam na cidade, em escolas públicas, né, em Porto Feliz, na rede pública de ensino, em 2 escolas diferentes e em 2 períodos diferentes. Então, o sub-15, ele treina de manhã e estuda à tarde, e o sub-17, agora que está na preparação da Copa São Paulo, está treinando à tarde, mas o normal é treinar também de manhã, à tarde faz trabalhos complementares, às vezes na academia, às vezes tem aulas de inglês, e à noite vai para a escola. E a gente tem um pedagogo fixo no nosso CT, que cuida de tudo isso. Então, ele que cuida das lições de casa, ele que controla as notas, quem está precisando de reforço, quem não está, quem está faltando muito, não está. Obviamente, por eles serem atletas, eles têm responsabilidades que, às vezes, não permitem a presença deles nas aulas. Então, esse pedagogo entra em contato com a escola para justificar isso, às vezes marcam aulas adicionais. Os professores vão nas reuniões de pais, quem vai são os técnicos, então eles vão nessa reunião e funcionam como os pais dos atletas que estão sob supervisão deles, e a gente controla muito nota, a gente sabe que o menino que tira nota baixa, alguma coisa está acontecendo, e se ele está desinteressado, ele não vai jogar, a gente vai ter que conversar com ele, a gente vai multar, a gente não faz vista grossa a essa parte, a gente acha que é muito importante, tanto a vida escolar dele, a vida de conhecimento e a vida que ele, a noção que ele precisa estudar, como também a parte social que uma escola traz. E esses garotos saem de casa aos 13, 14 anos, para ir morar às vezes a milhares de quilômetros da família, e ficam sempre entre eles, dentro de uma estrutura que é o nosso CC. E então, além do conhecimento básico e necessário que a escola proporciona, tem todo o lado social que é só a escola que pode proporcionar para eles. Então eles conhecem pessoas da cidade, fazem amizades assim, têm as primeiras namoradas, etc. Toda essa parte também social é muito importante para a gente. Então a gente não só incentiva, como cuida e como supervisiona isso como um peso igual a um amistoso ou a um campeonato que esse jogador disputa. A gente se preocupa muito com a escola também, e por isso a gente tem um profissional dedicado só para isso.
Perfeito. E Alexandre, como é que se dá o processo de detecção, seleção e também captação de talentos na Academia Traffic? Existe um perfil que o clube pretende, que o clube busca nessa formação? Existe um modelo de jogador considerado ideal, algo que represente mesmo o Desportivo Brasil de maneira geral?
Hoje a gente está numa linha até de metodologia e estratégia de mercado, e obviamente a gente tem muito mais atletas com 14 anos que entram na academia do que atletas com 16. Óbvio que de vez em quando a gente, por necessidade, ou talvez até por destaque que esse atleta teve em algum outro clube, ou uma avaliação que esse atleta fez, e ainda que ele tenha 16 anos, ele só tenha mais 2 anos de Esportivo Brasil, porque o atleta só fica lá até 18 anos, vale a pena, ele entra. Mas, obviamente, sempre tem atletas de 14 anos que estão entrando e fazendo avaliação a todo mundo. Esse atleta de 14 anos, a gente busca aquele que não é maturado, que a gente fala no meio do futebol. O que é um maturado? O maturado é aquele menino precoce. É aquele menino que já cresceu muito do que ele tinha que crescer. Aquele menino que já desenvolveu a parte física dele, né, a constituição corporal dele. O que ele já tinha para crescer. Então, muitos clubes hoje, a hora que você vai ver muitos clubes do Brasil sub-15, você vai ver um time que parece um sub-17. Por quê? Porque são jogadores maturados. Que os clubes buscam porque eles querem ganhar um jogo do fim de semana. Muitos clubes estão mudando essa ideia, muitos clubes não têm mais essa filosofia, mas a grande maioria dos clubes querem ganhar um jogo do fim de semana, querem ser campeão estadual, querem que tais jogadores sejam convocados para a seleção brasileira. Então eles buscam aqueles jogadores mais prontos, com uma competitividade muito grande. E a gente não, pelo contrário, a gente busca aquele talento nato, puro, que ainda não foi trabalhado, que ainda não cresceu, que ainda vai se desenvolver, que a gente vai conseguir moldar o corpo dele, desenvolver o que ele precisa de força, o que ele não precisa, o que ele precisa corrigir da parte de, por exemplo, técnica de corrida. Então, a gente prefere muito mais aquele jogador novo, aquele jogador não desenvolvido, porque esse desenvolvimento maturacional dele vai acontecer de modo natural, e quando ele chegar aos 17, 18 anos, ele vai estar em uma situação equivalente à idade que ele realmente tem. O que acontece muito nesses maturados que a gente chama, que estão prontos aos 14, 15 anos, é que a hora que eles chegam com 17, 18, todo mundo tem um corpo que ele tem o desenvolvimento que ele tem a competitividade que ele tinha aos 15 anos. Então, esse menino que era o rei do sub-15, a hora que ele chega do sub-17, ele é só mais um. Porque aquilo que sobrava, aquilo que destacava ele, que fazia ele ser o melhor do time, ou um dos melhores do time, não tem mais, porque agora igualou tudo. Então ele perde muita força e perde muita qualidade e, logicamente, muito valor de mercado, hora que ele chega no momento desse e iguala com todos. Então ele era o rei do sub-15, era médio no sub-17, no sub-20 ele já é igual a todo mundo e no profissional não se fala. Então se hoje tem um perfil que a gente busca, e a nossa busca se faz muito por parceiros que trazem o Desportivo Brasil em avaliações semanais que a gente faz, observação de campeonatos amadores no Brasil inteiro, e também a prospecção de atletas que a gente já conhece, viu DVD, ou viu campeonatos, ou teve uma indicação boa de um parceiro que a gente confia. Então essas são as formas de buscar o jogador, mas se tem um perfil ideal, esse perfil é o menino que não é desenvolvido, que a gente consegue ver que ele tem o talento nato, que talvez ele não vá ganhar o jogo do fim de semana porque ele vai sofrer na força, porque ele não tem uma cabeça tão pronta e tão madura para encarar um estádio com torcida, ou um time grande, ou um menino 40 centímetros mais alto que ele. Mas a gente sabe que ele, bem desenvolvido, a hora que ele chegar aos 17, 18 anos, ele vai sobrar daquele outro que ele perdeu há 2 anos atrás, que era maturado, porque ele se desenvolveu de uma maneira muito mais ordenada e melhor.
E Alexandre, as equipes de base do Desportivo Brasil participam de muitos torneios internacionais também, enfrentando algumas escolas específicas, como holandesa, inglesa. Queria saber se isso é parte de uma estratégia da própria Academia Traffic e o que de fato essa experiência, o fato de jogar contra equipes estrangeiras que participam, né, de grandes ligas, pode contribuir para o desenvolvimento desses jogadores em especial e também das equipes como um todo.
Claro, essa estratégia nossa faz parte da nossa estratégia de segmentação de mercado. Então, quando a gente traçou a estratégia do qual era o nosso mercado, né, para onde esses nossos jogadores desenvolvidos e formados iriam, obviamente a Europa é a opção A, né, de todos os jogadores que estão saindo do Desportivo Brasil. A partir disso, desde a nossa plataforma de jogar, que é a comum em qualquer time da Europa, que hoje você olha a Europa como como um todo, e você vê uma maneira de jogar, obviamente, com 3 atacantes que voltam para marcar, com 1 meia só, com 2 volantes, enfim. Então a gente tem já essa metodologia, os atletas aprendem a jogar nessa metodologia, que é bem diferente da brasileira, obviamente sem perder toda a característica que só o futebol brasileiro tem, mas eles já se desenvolvem nesse sentido para aprenderem a jogar nesse sistema. E os torneios internacionais a gente só faz com o sub-17. Às vezes a gente joga até com 2 anos antes. Então, por exemplo, a gente vai jogar Viareggio, que é um torneio na Itália em fevereiro, que é sub-19, a gente vai jogar com o recém-feito sub-18, que vai ser em fevereiro. Então vai ser aqueles que acabaram de fazer, e a gente só tem um que faz antes do torneio. Então vão ter muitos atletas de 17 anos, muitos de 16 anos, a maioria reserva, e um que tem 18 anos. Então a gente joga com isso. E a gente está tendo muito sucesso nesses torneios. Esse ano a gente jogou 2 torneios na Holanda, que a gente jogou com o PSV, com o Ajax, com o Anze da Rússia, com o Benfica, com o Newcastle, enfim, com esse tipo de time. E a gente está vencendo, o que chama a atenção da Europa toda. E a hora que eles observam o nosso jogador, eles veem um jogador europeu jogando. A gente passa da fase, a gente pula a fase daquele problema que muitos jogadores têm. Então, às vezes, muitos jogadores brasileiros vão para lá. Obviamente que os consagrados, aqueles que jogam muita bola, aqueles que já estão prontos, é outra história, mas às vezes muitos meninos de 17, 18 anos vão para lá e não passam em qualquer avaliação porque, nossa, ele precisa de muito tempo para se adaptar, ele não se adaptou ao sistema de jogo, ele não entendeu o que ele precisa fazer, ele não fala a língua, é difícil da gente explicar. A experiência que a gente está tendo com os jogadores que vão fazer teste lá, e só para você ter uma noção, nesse ano, do nosso equipe 9-6, que vai ser o sub-18 do ano que vem, a gente teve 8 jogadores de 12 ou 13 que fizeram testes em clubes grandes da Europa, como Manchester United, Manchester City, PSV, Anderlecht da Bélgica, enfim, esse tipo de clube, e todo o feedback é completamente positivo. Obviamente tem particularidades do jogador que às vezes faz ele não ser aprovado, mas o conceito, a linguagem, eles falam, não, vocês estão falando a nossa linguagem. O jogador está pronto para chegar e jogar, para entender o que o técnico fala. E essa estratégia de jogar fora passa muito por isso. O Desportivo Brasil, para conseguir transferir os jogadores ao mercado europeu, que é a nossa meta, ele precisa ser conhecido na Europa. E o melhor jeito que a gente encontrou até agora de ser conhecido na Europa é jogar esses torneios internacionais e ter sucesso nesses torneios internacionais. Então a gente está jogando e está tendo sucesso. Nesse próximo ano a gente vai para mais 5 torneios internacionais em 2 viagens bem. E a gente espera ter o mesmo sucesso que a gente teve nesses anos passados.
Perfeito. E Alexandre, de maneira geral, não especificamente com um olhar voltado ao Desportivo Brasil, o que você acha do jogador de futebol brasileiro atual em termos técnicos e também de inteligência de jogo? Você acha que a gente ainda deve muito em relação à realidade europeia ou não? Estamos à frente deles? Queria saber a sua avaliação sobre isso.
Eu acho que o Brasil sempre vai estar à frente porque eu ainda acho que o talento supera qualquer adversidade. Mas a gente também não pode viver num mundo de fantasia, que todo jogador brasileiro tem esse talento que supera qualquer adversidade. A gente tem, sim, um maior número, proporcionalmente, de jogadores talentosíssimos que vão resolver o problema de qualquer clube no mundo, jogue esse jogador qualquer jeito que jogar. Porém, a gente tem muitos outros jogadores que vão sofrer com essas dificuldades de adaptação, de língua e adaptação psicológica. Eu vejo o jogador brasileiro hoje muito, talvez, acomodado, muito preguiçoso, muito sem vontade de marcar. E isso precisa mudar. Por exemplo, num desses torneios que a gente fez, a gente jogou contra o FC Basel, né, que é um time muito desconhecido agora, vem jogando Champions League, mas a gente ganhou de 2-1, mas foi o time de todos, tanto brasileiro quanto internacional que a gente jogou agora, que mais os impressionou. Porque eram dois toques na bola, o time parecia uma máquina, estava tudo interligado entre eles. E a gente tem esse modo de jogar também, e ainda mais o talento do futebol brasileiro. A gente conseguiu ganhar deles de 2-1. Mas se você coloca um jogador brasileiro que não está preparado naquele time, ele vai se perder, ele não vai encostar na bola, ele vai atrapalhar o time inteiro e ele vai morrer nesse time. Então, de um modo geral, eu acho ainda que o jogador brasileiro precisa ser mais pronto a diversas situações. E mais pronto na parte física, técnica e psicológica. Eu acho que ele nasce muito mais pronto que qualquer outra atleta do mundo.
Uhum.
Mas ele precisa desenvolver mais essas partes, porque senão ele vai ser engolido por isso. É só a gente ver que talvez o último melhor do mundo que a gente foi para uma votação deve ter sido o Ronaldinho em meados de 2005, talvez 2006. Então, a gente vê muitos jogadores do Brasil tendo sucesso na Europa, falando de jogadores, o Diego Costa, o Dante, o Davi Luiz, todos esses jogadores. Mas se você pegar de modo geral, o Brasil ele transfere muitos jogadores para lá e muitos jogadores voltam. O que a gente mais vê agora é jogador que tem 6 meses de Europa e o clube brasileiro já está falando que ele vai voltar. Então eu acho que ele precisa ter a vontade, ter a consciência que ele precisa se desenvolver mais. E não só o jogador, qualquer categoria de base precisa ter essa consciência. Porque formando esses atletas desse jeito, a chance deles fracassarem na Europa acaba sendo cada vez menor.
Perfeito. Eu queria saber qual que é a sua opinião em relação à relevância do treinador nesse processo todo e se a Academia Traffic tem a busca por um perfil específico de treinador, quais são as peculiaridades que a coordenação técnica procura para a escolha desse profissional específico para uma categoria específica e também se você acha que o treinador brasileiro deve receber uma formação especializada para exercer essas funções e a gente ainda tem um gargalo a ser preenchido em relação a esse tema.
A gente tem um perfil de treinador sim que a gente busca. Entendemos que a função do treinador e a importância dele é gigantesca, né, imensurável. Hoje o perfil que a gente busca de treinador é o treinador que entenda a nossa metodologia de trabalho, porque a gente tem uma metodologia muito definida, treinos definidos, plataformas definidas, tudo isso definido que a gente acredita que vai fazer diferença lá na frente, mas não só que entenda, não só que estude isso e queira se aprimorar cada vez mais, mas que também consiga passar aos jogadores que talvez não tenham a mesma facilidade de aprender que um treinador ou que uma pessoa que coordena uma equipe tenha. Então a gente busca esse tipo de treinador dentro do campo e fora do campo a gente busca um aliado para controle de todos esses atletas. Então precisa ser um cara organizado, um cara disciplinador, um cara que não vai deixar os atletas acharem que podem fazer coisas que não podem, ou seja, e aquele cara que cobre, que multe, que cobre não só dentro de campo, mas como todas as regras do Esporte Brasil que a gente tem. Então, esse é o perfil de treinador que a gente busca. E os treinadores são peça-chave para a gente. Eles são o contato entre a coordenadoria, né, técnica e nós, e ao mesmo tempo são o contato e pai e mãe, né, porque os jogadores acabam sendo amigos e confidentes desses treinadores, mas pai e mãe de todos esses atletas. Então, eles são o nosso controle, eles são o nosso termômetro, que mede dentro de campo e traz para fora, e controla fora também para que não deixe escapar esses jogadores, que eles não pequem na parte disciplinar. Então hoje a gente tem um CT muito tranquilo, a gente tem até essa semana lá um observador técnico de outro clube, e pós primeira noite que ele dormiu no nosso CT, eu perguntei para ele, aí foi tudo bem, aconteceu alguma coisa durante a noite? Ele falou, meu amigo, deve ter acontecido alguma coisa, porque isso daqui é uma paz que eu, como 15 anos de observador técnico, eu nunca vi. Então hoje a gente tem esse controle muito grande dos atletas, e grande parte desse controle vem dos nossos profissionais. Quanto à especialização técnica, talvez por curso, certificados, etc., eu acho extremamente importante. Hoje a gente vê uma discussão muito grande com o CREF, que o CREF está em todos os jogos na porta do estádio falando que, olha, só pode entrar dentro de campo o profissional de educação física que tiver o CREF em dia. A gente sabe que tem uma liminar, inclusive, que derrubou isso, que treinador de futebol é uma coisa completamente diferente, mas por um exemplo, a gente tinha na Copa São Paulo passada um treinador português que tinha a licença A da UEFA, ou seja, a licença do Guardiola, do Mourinho e de todos os grandes técnicos da Europa. Era um cara altamente capacitado, que não pôde ficar dentro de campo porque ele não era profissional de educação física com inscrição no CREF. Então hoje isso está muito descontrolado. Eu acho que tem que existir um controle, não do CREF, que eu acho até um tanto quanto absurdo, mas tem que existir um controle. Tem que existir uma exigência por certificados, e nesses cursos de treinamento, acho que o treinador precisa ter uma visão global de toda a parte técnica, que obviamente ele já deve ter uma visão, ou talvez até uma intuição, e obviamente não específica, né? A instituição, por exemplo, a CBF, que dá esse curso, não pode direcionar o treinador para uma metodologia, o treinador precisa ser livre para escolher, dentre todas aquelas que apresentarem para ele, mas não só a parte técnica, ele precisa ter uma noção de negócio, precisa ter uma noção médica, precisa ter uma noção escolar, por exemplo, com meninos da base, uma noção de responsabilidade, enfim. Eu acho que precisa existir um curso, existe esse curso, né? Inclusive a gente conhece o coordenador desse curso, que chama Maurício, que é um cara nota 1000 e que está tentando mudar isso nesse atual cenário. Mas ainda não há a obrigatoriedade. E a gente sabe que enquanto não há obrigatoriedade e existe um curso que custa R$2.000, a gente vai ter pouquíssimos profissionais com essas credenciais e com esse estudo entranhado na pessoa. Então, eu acho que precisa organizar primeiro, depois fazer isso como uma obrigação, porque acho que todo mundo tem que ver isso como uma necessidade. E eu acho que o nível dos técnicos vai melhorar consideravelmente.
Perfeito. Alexandre, já encaminhando para o fim, eu queria saber, na sua opinião, qual que é a principal resistência ainda no nosso país para a gente avançar em maior escala, claro, na estruturação dos núcleos de análise do jogo nos clubes brasileiros. A gente vê que essa é uma realidade muito mais clara e muito mais sólida na Europa. Barcelona com quase 21 profissionais atuando especificamente nisso, Bayern com 18, o Spartak de Moscou também passando da dezena. Essa sedimentação dessa nova cultura ainda vai ser demorada? O Desportivo Brasil tem uma equipe que atua efetivamente na análise de desempenho, que oferece um feedback aos treinadores, aos atletas diretamente, e também atua na prospecção de talentos? Como é que funciona essa realidade aí com vocês?
Eu acho que a primeira pergunta, eu acho que tem dois grandes obstáculos que atrapalham o desenvolvimento dessas áreas nos clubes brasileiros como um todo. O primeiro grande obstáculo é o custo. E ainda pela cultura, o cara não vai gastar todo o dinheiro, porque isso ainda custa caro, o cara não vai gastar todo esse dinheiro em um software, por exemplo, de análise de jogo, de performance, sendo que ele pode gastar esse outro dinheiro para trazer dois meninos que são nota 10 e podem ficar com ele. Eles ainda preferem isso e talvez não saibam dividir esses custos. Embora essa cultura tá se enraizando cada vez mais, e eu acho que a tendência é que daqui um pouco todos os clubes vão ter esses departamentos, uns mais evoluídos, outros não, mas todos vão ter. Eu acho que isso está sendo uma necessidade. O outro lado, eu acho que é a questão de continuidade de trabalho nos clubes de futebol. Não digo só na base. Então, hoje a gente vê o Barcelona, como por exemplo você citou aí, com 21 profissionais nessa área, mas eles chegaram provavelmente há 3, 4 anos e sabem que vão ficar mais 10 se quiserem. E uma eventual troca de presidência ou de treinador ou de qualquer coisa que seja, não vai transformar tudo que eles estão construindo. E hoje no Brasil a gente, infelizmente, ainda tem essa cultura. Um treinador sai, o outro entra, tudo aquilo que ele estava fazendo, olha, eu não gosto dessa área, eu não gosto dessa parte, ou eu adoro isso, mas vocês estão fazendo do jeito errado. Volta tudo a estaca zero. E aí a hora que eles estão atingindo um nível bom de estudo de novo, esse treinador cai, entra outro, e a hora que eles estão atingindo de novo, sai o presidente, derruba todos os funcionários, para de investir naquilo. Então, é um investimento muito grande para uma segurança de utilização futura muito pequena ainda, eu acho. Então, a pessoa ainda pensa no resultado, pensa no jogo de semana, pensa nos 3 pontos e acaba não pensando nisso, que é completamente importante para análise de jogo, para análise de jogador, para análise de performance do time, para prevenção de lesão, tudo isso. Hoje no Esportivo Brasil, essa área está misturada entre a nossa captação, que faz a observação dos jogos, ou seja, tem um software que a gente comprou e tem um profissional da captação que cuida dessa análise de jogos. Então, é ele que, 2 dias depois de qualquer amistoso que a gente faça o filme, entrega um relatório para a gente falando quantos passes a gente acertou, quem foi o jogador que acertou mais passes, quem foi o jogador que mais correu, enfim. Todo esse relatório completo, que é muito trabalhoso ainda, e ele faz sozinho, e ele consegue fazer isso. E tem a parte da fisiologia, que a gente usa GPS nos atletas titulares. Então, a gente tem 10 GPS, não temos um goleiro por razões óbvias, mas a gente usa 10 GPS, obviamente amistoso, porque em jogo oficial a gente não pode usar, o que é um grande absurdo também, mas a gente usa esse GPS e a gente faz toda a análise de performance física desse atleta. Então, por que que ele caiu do minuto 30 a 35 do primeiro tempo? O porquê que ele teve uma performance fora do normal nos últimos 5 minutos de jogo? O porquê que ele se lesionou naquele período? Quanto ele correu? Qual foi o mapa de calor dele? Ou seja, qual que é a área que ele recorreu? A gente leva isso pro técnico. Ó, o teu volante, o mapa de calor dele está na ponta esquerda. Por que que ele está na ponta esquerda? Então, às vezes, essa visão que o jogo não dá, que você tem que analisar 1 milhão de coisas, a gente tem toda essa parte estrutural e a gente acha que é o futuro. A gente vem estudando, inclusive, melhoras desse nosso sistema. A gente acha que esse sistema, perto dos que existem, é muito cru. Claro que os outros são muito mais caros que isso, mas a gente está sempre tentando melhorar, está sempre tentando aperfeiçoar, porque a gente tem a absoluta certeza que isso é ferramenta do nosso trabalho e é necessária. Talvez há 10 anos não era, porque não existia. Hoje que existe, a gente tem que usar. E assim eu entendo como todos os clubes têm que usar.
Perfeito. Para finalizar, Alexandre, eu queria saber como é que você enxerga a atuação do Bom Senso Futebol Clube. Você, claro, estendendo para a figura da instituição do Esportivo Brasil no futebol brasileiro, de que maneira os clubes de formação estão inseridos nesse processo? Já houve algum tipo de diálogo? Como é que é a realidade do calendário para as equipes de base no país e o que pode avançar nesse sentido?